O nosso documento vem esclarecer alguns pontos que a gente viu que não tinha transparência à população. Então, o porquê disso? Primeiro, a taxa, né, como disseram já em algumas entrevistas, 30% mais barato na hora da aquisição do veículo. Isso não é uma regra básica, tá? Isso varia, depende do tipo de carro, que não é uma regra geral. Outra coisa, a grande maioria dos veículos, quando eles são adquiridos, eles são feitos financiamento, ou seja, no final das contas, sai elas por elas, né? Isso é uma situação. Agora vamos lá. Por que o serviço de táxi, ele onera mais do que o serviço dos aplicativos aí? Então, no caso aí que está operando hoje na nossa cidade, é o Uber. O táxi, basicamente, ele trabalha com um profissional, e esse profissional, ele trabalha exclusivamente com o serviço de táxi, tendo como a sua principal fonte de renda o serviço de táxi, ou seja, ele fica à disposição da população. Então, automaticamente, ele tem que ter um ordenado, ele tem que ter um retorno financeiro para isso. Essa é uma das situações. Outra situação é o seguinte, né? O carro, o táxi, por ser um veículo que tem uma alta rotatividade, ele gera um custo muito, mas muito superior. Onera bastante com relação a pneu, a manutenção do veículo. Você tem que ter esse compromisso de manter esse carro rodando em dia. Logicamente, isso vai onerar, vai ter um custo e você tem que transformar isso na hora de colocar no preço das corridas. O que acontece com os serviços de aluguel de veículos particulares? Eles trabalham com alta rotatividade. Eles não têm esse compromisso de manter esse carro, eles não têm essa fiscalização. As pessoas que trabalham lá trabalham na informalidade. Ligam o aplicativo o dia que querem, a hora que querem e colocam o carro para rodar na cidade. Isso futuramente vai gerar problemas, porque se você não tem condições de manter um carro com toda a sua manutenção em dia, como que é a maneira correta desse carro estar rodando, você vai ter problemas com suspensão, com pneus, e isso pode gerar acidentes, ou seja, a população, a própria população vai perder com isso.
O uso diário do veículo também desvaloriza quando a gente pensa na comercialização dele?
Isso também leva em conta também, porque já que é um veículo, né, de alta rotatividade, a sua depreciação é muito, muito maior do que um veículo com o mesmo ano, porém com uma quilometragem bem menor, porque um táxi aí ele roda muito mais, né, do que um veículo comum. Automaticamente também a depreciação é muito maior, né? O desgaste das peças, os desgastes da máquina em geral, ela é muito maior do que um carro comum. Entendemos o seguinte, que hoje, no momento, tem toda uma discussão, a gente está inclusive aguardando uma votação da PL 5587, que tem um prazo máximo de até o dia 30 de março desse ano. Isso aí automaticamente vai nos respaldar legalmente e, na verdade, também nos nortear o que vai fazer daqui para frente. Já deixamos claro aos nossos vereadores, ao secretário de Mobilidade Urbana, que estamos sim dispostos, no futuro, sentar e conversar para poder melhorar, inclusive colocar o táxi, tá, nessa proposta da inclusão da mobilidade urbana das pessoas até mais carentes aí do nosso município. O táxi, ele, na verdade, ele se encaixa perfeitamente nisso. O que nós vamos precisar é de apoio, logicamente, dos nossos governantes, e aí então sentar e conversar. Mas para isso, a ideia do dentro do legal e não do ilegal chegando com essa mesma proposta e oferecendo um serviço análogo, né, similar ao táxi, e depois, no final das contas, cobrando a mesma coisa. Isso não é justo, a gente não concorda com isso.